estava no Brasil todo, mas do Rio, né? Dos estúdios da Globo, você atingiu o Brasil todo. Mas agora você passa por uma experiência bem diferente. Você começa a sentir o calor ali. Como é que está essa mudança, assim, nessa...
Primeiro que é muito interessante, né? Porque durante muito tempo eu só tinha noção da nossa popularidade, primeiro, através dos números, através da audiência ali. Sim. Que a gente via, analisava os números do Ibope, e quando a gente encontrava com as pessoas nas ruas e tudo, né? E hoje eu me deparo com um público que aprecia o meu trabalho assim, diretamente, ou seja, as pessoas vão no show, vão no teatro, vão num comedy club para me assistir, para ver o meu trabalho, e ali eu percebo assim, porque se a coisa não dá certo, a pessoa solta aquela gargalhada, aplaude e tal, né? Se não deu certo, fica aquele silêncio constrangedor, né? Sabe? E era uma situação que eu não vivia quando fazia um programa de televisão à distância, né? E também é bem curioso esse giro pelo país, que nessas últimas semanas eu estive em Fortaleza, estive em Mossoró, estive em João Pessoa, Guarabira, ao mesmo tempo que eu estive em Blumenau, estive em Florianópolis, estive em Balneário Camboriú, sabe? Quinta-feira vou me apresentar aqui no Rio de Janeiro, no sábado já estarei em São Paulo, sexta-feira já terei me apresentado em São José dos Campos. Então, quer dizer, acabo conhecendo realidades. Eu só não digo que eu conheço realmente, porque a nossa, como você viu aí, né? Passei em Salvador, cheguei mais ou menos na hora do almoço, aí dei um tempo no hotel, me preparei organizando o material que eu ia apresentar, fui ao show, depois que eu só tive tempo de ir ali no Rio Vermelho para comer um acarajé da Cira, que eu não passo sem, e no dia seguinte de manhã, cedinho, já estava embarcando para o Rio, mas não era para vir para casa. Eu cheguei no Galeão e já tinha um carro me aguardando para me levar para a Feira Literária de Tiradentes, em Minas Gerais, entendeu? E aí, por um acaso, assim, as rodovias estavam terríveis, alguns acidentes, duas carretas tombadas no meio do caminho. Então a viagem, que era de apenas 4 horas e meia, levou 8 horas, sabe? Então foi bastante cansativo, e isso a Globo não mostra, né?
Hélio, nesse país continental, como é que tem sido essa reação do público nesses diferentes lugares, estados que você passa, nas cidades? Como é que você já falou um pouco sobre isso, mas fala mais esse calor humano que você tem recebido dessa resposta. Como você mesmo disse, uma coisa é você estar fazendo o programa, você receber os números de longe, mas como é que está perto do público e sentir esse amor e esse cotejamento que você tem tido com seu público nos diversos lugares?
É muito legal, sabe, Paulo, porque as pessoas acompanharam, a maioria do público que vai me ver acompanhou o programa, né? Sobretudo o público mais da nossa faixa etária, né? O pessoal mais jovem acabou que só viu mesmo pouca coisa, viu aí nas redes sociais e foi lá conferir no teatro ou no comedy, né? Mas assim, o público mais velho, eu acho que muita gente vê assim, pô, não acredita, porque só me via pela televisão e de repente teve a oportunidade de me ver ao vivo ali. Então é uma coisa muito emocionante. Agora, o stand-up é uma arte muito recente no país, né? Então você tem muita gente, sobretudo o meu público, que é um público que me conheceu da televisão, muita gente que está indo ver um show de stand-up pela primeira vez na vida, quando vai me assistir, né? E aí, tanto que no começo do show, sempre tem um comediante local, e ele acaba explicando um pouco como é que funciona a coisa, sabe? Que, pô, na hora de aplaudir, a hora de rir, enfim, a função do público, que é rir, sabe? E muitas vezes, quando eu vou assim para um lugar que não tem essa cultura do stand-up, Às vezes o cara fica ali calado, ele acaba não rindo alto para não me atrapalhar, quando na verdade isso me foi, aquela gargalhada faz uma falta danada, né? Que o pessoal, já aconteceu algumas vezes o sujeito das pessoas ficar naquele silêncio, eu fazendo show sem entender se estava agradando ou não, e aí no final a pessoa vem, nossa, mas eu nunca me diverti tanto, poxa, cara, foi muito bom. Eu falei, gente, mas por que tu não riu então, meu Deus?
E aí essa sensação, né? Pô, se eu rir aqui, eu posso desconcentrar o cara ali, eu vou me conter aqui, né? E aí você não tem o termômetro.
Ao contrário de outras pessoas que, geralmente, assim, no caso do teatro, não acontecia. Mas quando você está num comedy club, você tem aquela mesa aí, serve aquela cervejinha, uma caipirinha e tal. Aí quando eu chego para fazer um show, já tem muita gente já calibrada, né? Aí, meu amigo, é um tal de gente querer participar do show, e entendeu? E conversar contigo como se estivesse numa mesa de bar. Você, não, peraí, deixa eu continuar aqui. Deixa eu falar com o resto do povo também, né, e tal.
Quando acabar, eu sento sua mesa, mas agora não dá, não. Deixa. Daqui a pouco eu sento aí na mesa. Mas, ali, você trouxe aí o Festival Literário de Tiradentes, e eu que te acompanho nas redes, eu vi que você encontrou, inclusive, outros colegas aí do tempo do Cacete Planeta, né? Teve essa...
Encontrei o Beto Silva. Beto Silva é um grande amigo. A gente não trabalha junto, mas a gente sempre mantém em contato. A gente sempre se fala, tem um grupo de WhatsApp aqui da galera do Caceta, entendeu? A gente troca figurinhas e tal. E aí a gente combinou de fazer uma participação conjunta na Feira de Tiradentes. Como é que era? Desde quando a gente se conheceu na faculdade, que foi justamente eu, o Beto Silva e o Madureira, que começamos um jornalzinho que depois cresceu com a entrada do Bussunda, do Cláudio Manuel, enfim. Então a gente começou a contar, né, como é que a gente se conheceu, como é que foi na faculdade e o modelo de jornal que a gente tinha naquele momento e como é que se deram as outras etapas até chegar ao desfecho, né, quando a gente se encerrou o nosso ciclo na televisão.
Mas já teve esse pensamento desse grupo de WhatsApp de ter um Cacete Planeta no teatro, uma temporada, ou é mais complicado?
A gente teve, em 2019, a gente fez um show comemorando os 30 anos de carreira, tá? Mas o que aconteceu foi que a gente fez um balão de ensaio em 2019 e estava tudo preparado para a gente decolar em 2020. Aí veio a pandemia. E a pandemia quebrou a nossa programação. Então, dali a gente se desarticulou e não voltou mais a ter um trabalho coletivo. Até porque, sabe, o Thiago, a gente trabalhou mais de 30 anos coletivamente. Então chega uma hora que você quer renovar os ares, né? Trabalhar com outras pessoas, experimentar o seu estilo de humor sem o palpite dos seus colegas e tudo, né? Então esse é o momento que eu estou vivendo, entendeu? Eu gosto muito deles, mas eu gosto também de conhecer gente nova, de, enfim, interagir com a nova geração.
Não, e essa dinâmica, Paulo, de você também trazer, né, comediantes ali locais para estar no show,
eu acho importante.
E dar essa oportunidade, que é uma coisa que aqui a bancada do Voz dos Saberes, ele sempre faz essa crítica. Salvador tem a publicidade, alguns outdoors, né, capital da música. Mas quando a gente tem as grandes festas, como o Réveillon, se importa os músicos, não se valoriza os músicos da terra. Então você vê cantores ganhando R$1 milhão pelo Diário Oficial e o nosso Olodum, por exemplo, 160 mil. Então, assim, e os menores nem aparecem porque não são contratados. Então o que adianta chamar de capital da música se a gente não aproveita a prata da casa? Então, quando você faz essa movimentação, né? Então eu fico imaginando assim, Paulo, você está iniciando agora como comediante e você vê um comediante conhecido nacionalmente, dizendo assim, pô, abre meu show, Então, para esse cara, é uma oportunidade vitrine fantástica.
É muito importante, com certeza, e faz parte da responsabilidade social. O nosso Hélio, por exemplo, que tem, tem descendência, né, e ancestralidade quilombola, né? E é importante isso. Mas, Hélio, além dessa ancestralidade, que eu sei que é muito forte em você, né, todos nós temos nossas raízes, e é importante cultivá-las e ter a certeza de tudo que ela é importante para a nossa vida. Mas fala também um pouco, como é que se dá esse encontro com você, com o mundo dos filmes e do cinema?
Olha, isso começou ainda no grupo do Cacete Planeta, né? A gente escreveu e atuou em dois filmes. O primeiro foi A Taça do Mundo é Nossa, que é uma única comédia que zoa com o período da ditadura militar, né? E depois a gente fez Seus Problemas Acabaram, que foi um filme onde a gente explorou a popularidade de alguns dos nossos personagens do programa, né? Então ali a gente teve uma experiência de roteiro, teve experiência de atuação e uma certa experiência também de coprodução, né? Porque a gente dava muito palpite também no andamento geral do filme, né? Na edição, tudo a gente metia a mão, porque era importante que ficasse com a nossa cara. E aí, com isso, depois eu levei essa experiência para outras oportunidades, né? Fiz um filme baseado no meu livro Vai na Bola Glanderson. Deixa eu até ver se eu tenho aqui algum exemplar. Esse livro aqui, o Vai na Bola Glanderson, foi um livro que eu escrevi em 2000, eu lancei ele em 2006, mas em 2018 eu tive a oportunidade de adaptá-lo para o cinema, se tornou um filme chamado Correndo Atrás. Então, trabalhei como roteirista, como ator, como coprodutor, né? O filme foi dirigido pelo Jefferson D. Inclusive, essa capa aqui é um frame já do filme, né? Esse aqui é o Juan Paiva, que era um garoto quando fez com a gente o filme, se tornou agora uma estrela da Globo, né? O filme é com ele, com o Ailton Graça, a Juliana Alves, também uma grande atriz, o Lázaro Ramos faz uma participação, Tunico Pereira também, e eu também faço uma participação pequena ali para assinar o filme. Então, aqui, estou até aqui mostrando Ailton Graça com o Juan Paiva. Esse livro, essa história é o Glanderson queria ser jogador de futebol. E o Ventania, o sonho dele era ser um empresário de jogador de futebol. Só que ele não tinha nenhuma experiência. Então é uma comédia de erros, né? Obviamente que para dar certo, muita coisa dá errado antes, né?
É isso que eu ia perguntar. Deu para unir o útil ao agradável, um que queria ser e o outro que não tinha experiência. Deu certo?
Deu mais ou menos certo, mais ou menos.
Deu certo para divertir o público, né? Os erros sempre se divertem.
Não, e há um ensinamento por trás disso, na tentativa e erro, né? Com certeza.
Eu tenho um grande reforço para o Tabajara Futebol Clube.
Hélio, e você puxou o livro aí, e verdade, né? Humorista, roteirista, isso o Brasil conhece. Agora, poucos também conhecem esse lado do Hélio, escritor.
Escritor,
então, você traz aí, aqui em Salvador, Paulo, né? Inclusive, você ia gostar, porque nosso Paulo Viana, Hélio, ele também é comentarista de futebol aqui da nossa emissora irmã, da Rádio Excelsior de Comunicação. E ele lançou aqui, ó, até trouxe do show, pude adquirir um, que é O Pequeno Alvinegro, né? E a Glória Eterna. Olha ele aí, ó. O Pequeno Alvinegro. E a Glória Eterna.
Esse aqui é o livro que eu tô. É uma ação social que eu tô fazendo pros torcedores botafoguenses, porque a gente está sentindo muita falta de uma coisa, sentindo falta de 2024, sabe? É um ano que não deveria ter acabado. A gente, por mim, eu ficaria no ano de 2024 o resto da vida. Eu estaria moraria muito feliz ali no Monumental de Núñez, sabe? Ficaria lá, porque foi, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida no mundo do futebol. Foi o 30 de novembro de 2024. Então, nesse livro aqui, é um livro ilustrado, né? Em que eu conto a história do Botafogo desde a sua origem até a conquista da glória eterna, né, da Libertadores e do Brasileirão naquele momento, entendeu? E, então, quer dizer, quando, toda vez que um torcedor está lá acompanhando, sofrendo com o Botafogo, eu venho a lembrar que se ele quiser um momento de tranquilidade, um momento de respiro, ele pega o meu livro, que aqui o final é sempre feliz.
E a glória eterna estará sempre lá, né?
Estará sempre lá.
E o livro, Paulo, foi um sucesso, assim. Eu consegui pegar o meu exemplar ali, mas quase não pego.
Eu levei poucos exemplares. Eu não sabia que tinha tantos botafoguenses aí em Salvador.
Tem um bocado. Tem uma colônia boa aqui de botafoguenses, com certeza. Do Estrela Solitária aqui, tem um bocado.
Outros também, né, o Thiago? Ó, esse livro aqui, ó, Aventuras de um Pijamão, que aí já é mais genérico. É um livro de crônicas, crônicas de humor, obviamente, né, em que eu falo sobre relacionamento, né, sobre casamento, solteirice, sexo, falta de sexo com a patroa, sexo fora do casamento, enfim, conversa de bar, muita coisa do cotidiano, assim, que eu vou ouvindo umas conversas fiadas, assim, numa mesa de bar, na mesa do lado, tal, muita conversa com taxista, vou anotando as coisas assim, depois chego em casa, dou uma exagerada. Sim. E acabo criando as crônicas. Aí esse livro, ele tem crônicas minhas e também tem cartuns do Adão Iturruz Garay, que é um gaúcho muito divertido também, tudo sobre essa temática, sobre casamento, solteirice, divórcio, etc e tal, sabe? Tá bem bacana. E não levei para Salvador porque a edição esgotou e eles não conseguiram relançar a tempo de eu chegar para Salvador. Inclusive, já tem alguns shows aí que as pessoas estão me cobrando e eu não estou conseguindo levar, assim, no dia 21 de maio.
Os terapeutas vão amar, viu, Hélio? Certamente vai ser um best-seller para os terapeutas. Os terapeutas estão tudo comprando, porque de forma lúdica você trata de uma temática que é o tempo todo extremamente atual e necessária.
Eu costumo, ó, tem um outro livro também aqui, ó, que é o Livro do Papai. Esse livro aqui é o que eu chamo de um guia de anti-ajuda para os pais de primeira viagem. Então, aqui eu dou vários conselhos que não devem ser seguidos de forma alguma, entendeu? Um deles, inclusive, é um conselho que eu considero muito útil, mas as pessoas, até hoje, ninguém conseguiu pôr em prática. Porque eu vejo o seguinte, o primeiro filho é sempre aquela tensão e o casal fica muito nervoso, né? Não sabe se vai dar certo na criação, como é que funciona aquela coisa. O garoto, afinal de contas, ele nasce sem manual de relaxada,